Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao arcebispo de Bogotá, na Colômbia, Dom Rueda Aparício, para recordar o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há dois dias durante muitos anos à frente da arquidiocese da capital colombiana e do episcopado do seu país. Em Moçambique, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade da Beira, no centro de Moçambique, acolheu neste domingo, dia 14 de abril, a celebração do Dia Diocesano da Misericórdia, presidida pelo coordenador da Pastoral Arquidiocesana da Misericórdia, Padre Maurício Bolzon. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Deus é paz e quer a paz. Quem crê nele só pode repudiar a guerra, a qual não resolve, mas aumenta os conflitos. A guerra é sempre e somente uma derrota. É um caminho sem rumo. Não abre perspectivas, mas extingue a esperança. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Timothy Broglio, ordinário militar para os Estados Unidos da América e presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, com o séquito. Dom Gonzalo de Vila e Vázquez, arcebispo de Santiago de Guatemala, os superiores e delegados dos Carmelitanos Descalços, e, finalmente, os bispos da região italiana de Puglia em visita ad limina apostolorum. Um pastor que, com a sua dedicação e seu trabalho, ofereceu a sua vida pelo bem da Igreja. Com essas palavras, o Papa Francisco recorda o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há dois dias em Bogotá, aos 91 anos. Num telegrama enviado ao atual arcebispo da capital colombiana, Dom Luiz José Rueda Aparício, Francisco confia a alma do purpurado à intercessão da Virgem de Chiquinquirá e abençoa a igreja local como sinal de fé e esperança em Cristo ressuscitado. Com apenas 38 anos de idade, Paulo VI nomeou bispo em 1971 e a igreja colombiana se enriqueceu com essa nova figura de pastor atento às mudanças do seu país, nas duras e sangrentas décadas da guerra interna entre o governo e os milicianos das FARC e do Exército de Libertação Nacional, e a luta entre os cartéis do narcotráfico. O ministério do cardeal Pedro Rubiano Sáenz, nascido em 1932, natural de Cartago, começou como jovem seminarista no seminário Popayán e como estudante de teologia na Universidade Canadense de Laval de Quebec. Percorreu o continente entre o norte e o sul para se especializar em catequese e na doutrina social da Igreja, até a sua ordenação sacerdotal em Cali, em 1956. As suas primeiras experiências pastorais o formaram em várias frentes. Foi pároco, fundou duas paróquias, foi tesoureiro e vigário episcopal, até ser nomeado bispo de Cúcuta. Tornou-se arcebispo em 1983, e em fevereiro de 1995 foi chamado para conduzir a sede primacial arquidiocese de Bogotá. Durante esses anos, seus compromissos no episcopado colombiano se multiplicaram, do qual mais tarde se tornou vice-presidente e depois presidente por dois períodos sucessivos, de 1990 a 1996 e depois de 2002 a 2005. Criado cardeal por João Paulo II em 2001, intensificou seu trabalho pela pacificação do país e as suas declarações preocupadas foram frequentemente ouvidas diante da tendência violenta das notícias. Estamos tristes e preocupados, disse ele em 2005, com os atos criminosos que ocorrem todos os dias. Homicídios, mortes violentas, assassinatos seletivos nas cidades, jovens mortos nos estádios, crianças inocentes espancadas e violentadas, todos fatos de sangue que nos colocam como um dos países onde a vida humana é menos respeitada. Anteriormente, ele também cuidou do fenômeno migratório com o seu trabalho na Comissão Católica Internacional para os Migrantes e Refugiados, e a sua ação pastoral o levou a criar o Banco Alimentar Arquidiocesano, do qual se beneficiam todos os anos milhares de pessoas. De maio de 2003 a julho de 2007, foi presidente do Comitê Econômico do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELA, e em 2010 tornou-se emérito de Bogotá. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou na tarde desta terça-feira, dia 16 de abril, um comunicado sobre a reunião do Conselho dos Cardeais realizada nos dias 15 e 16 de abril na Casa Santa Marta. Com o Papa estavam presentes os cardeais que fazem parte do Conselho e o seu secretário. No dia 15, prosseguiu a reflexão sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram com as suas reflexões a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, que trouxe histórias concretas e o pensamento de algumas mulheres brasileiras, e a professora Stella Mora, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana, que examinou o papel desempenhado pelas culturas no reconhecimento do papel da mulher em diferentes lugares do planeta. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Grech e do Monsenhor Piero Coda sobre o atual sínodo. Prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Predicata Evangelium nas Cúrias Diocesanas e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial nas suas regiões de proveniência. No decorrer da sessão, houve referências e, em várias ocasiões, orações dedicadas aos cenários de guerra e conflito vividos em tantos lugares do mundo, particularmente no Médio Oriente e na Ucrânia. Os cardeais e, com eles, o Papa, exprimiram preocupação com o que está a acontecer e a esperança de que aumentem os esforços para identificar caminhos de negociações e paz.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Em Moçambique, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade da Beira, centro de Moçambique, acolheu neste domingo, dia 14, a celebração do Dia Diocesano da Misericórdia, presidida pelo coordenador da Pastoral Arquidiocesana da Misericórdia, o padre Maurício Bolson. Da cidade da Beira, Rogério Maduca.
A paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Beira, acolheu no domingo 14 de abril a celebração do Dia Diocesano da Misericórdia, cerimônia presidida pelo coordenador da Pastoral Arquidiocesana de Misericórdia, padre Maurício Bolson, com a participação dos membros desta pastoral provenientes de diferentes paróquias desta arquidiocese. Durante a homilia, o presidente da celebração explicou que a ressurreição é muito difícil para a nossa compreensão. Foi um evento incompreensível aos apóstolos e outros discípulos assustados. E o mesmo aconteceria atualmente, pois este é um dos maiores milagres. É o diferencial entre os cristãos e as demais religiões. A ressurreição justifica a fé dos cristãos.
No momento que esta pessoa, que sabemos estar morta, sepultada no sepulcro durante 3 dias, aparece na sala onde vocês estão lá, como vão se sentir? Pensaram que foi um espírito, um fantasma, uma coisa de magia? Não sabemos, mas um morto que agora está aqui andando e falando conosco, não é possível. A ressurreição é muito difícil para a nossa compreensão, porque na nossa experiência nunca se deu que um morto voltasse e chegasse em casa. A ressurreição foi um evento tão incompreensível que, de fato, deixou os apóstolos e os outros discípulos como fala o Evangelho aqui, ficaram assustados, cheios de medo, espantados, julgavam ver um espírito, não conseguiam acreditar. Irmãos, esta da ressurreição de Jesus, claramente é o maior de todos os milagres. É aquilo que marca a diferença entre os cristãos e aqueles que pertencem a outra religião. O fato que nós acreditamos que o Filho de Deus morreu, mas no terceiro dia voltou a viver, voltou a ter uma vida nova, ressuscitou.
Os ministros da misericórdia são a manifestação de Jesus que continua ao mar, mostrando as chagas, disse o padre Maurício, acrescentando que mesmo em meio às dificuldades, este ministro deve mostrar que Jesus é amor.
Somos ministros da misericórdia. Nós somos a manifestação daquele Jesus que continua a amar, que mostra as chagas e continua a amar. Às vezes, somos até insultados. Ah, vocês estão a escolher pessoas, não estão a ajudar. E não é fácil ser ministro da misericórdia. Quem fala que é fácil, está bem enganado. Mas nós continuamos na nossa missão, sem medo. Por quê? Porque temos que mostrar as chagas abertas de Jesus, aquelas chagas pelas quais passa o amor de Deus para os homens. Irmãos, nós somos aqueles que, em nome da igreja, e aqui tenho que insistir, em nome da igreja, em nome da nossa paróquia, nós vamos visitar os mais aflitos, os mais carenciados, os doentes, os que sofrem, os pobres, e mostramos a ele que Jesus é amor. Não mostramos a ele que Jesus é um bom orador, que faz bonitos discursos. Temos a missão de mostrar que Jesus é amor.
A celebração eucarística que decorreu no pavilhão da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Beira, foi antecedida de palestras sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá, padroeira desta comissão, e um tema sobre tarefas de um missionário de caridade. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Matuca.
Entretanto, ainda em Moçambique, a terceira Jornada Nacional da Juventude de Moçambique já tem um lema e a data da sua realização. Como nos diz ainda o nosso correspondente, Rogério Maduca.
A terceira Jornada Nacional da Juventude Moçambicana já tem lema e data marcada. A informação consta do comunicado dos bispos católicos de Moçambique, emitido após a realização da 128ª Assembleia Plenária, documento dirigido às comunidades cristãs e a todos os homens e mulheres de boa vontade. No referido documento, a Conferência Episcopal de Moçambique informa que está em curso a preparação da terceira Jornada Nacional da Juventude, evento que terá lugar em Maputo entre os dias 3 a 7 de dezembro de 2025, com o tema A Esperança Não Engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, inspirado na Carta aos Romanos. No mesmo documento, os bispos católicos de Moçambique lamentam a morte de 98 pessoas num acidente marítimo ocorrido na região pertencente à diocese de Nacala e manifestam condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ainda neste tópico, a SEM agradece a solidariedade manifestada pelo Santo Padre através de um telegrama enviado ao bispo da diocese de Nacala. Tendo em vista as celebrações do Ano Santo de 2025 e os 50 anos da independência de Moçambique no próximo ano, os bispos recomendam que a partir do mês de maio próximo, o primeiro domingo de cada mês, seja dedicado à oração pela paz, conscientes da urgência e necessidade da paz. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Matuca.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.